Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual.
Olá, eu sou Rosana Iris.
Eu sou Stefânia Amaral.
E antes do programa, nós queremos agradecer as nossas madrinhas Carolina Roncoli, Letícia Santinon, Lorena Luz, Isadora Oliveira Prata, Elga Dornelas e os nossos madrinhos Thiago Maia e Pedro Dalbó.
Você já sabe que para fazer esse podcast chegar até você, nós temos vários cursos de produção. E a gente fechou uma parceria recente com a Aurelo, maravilhosa, né? Que é uma plataforma de financiamento coletivo. E até setembro, todo o apoio que vocês fizerem pra gente, feito por elas, por meio da Aurelo, a gente vai receber a primeira parcela em dobro. É isso mesmo, produção?
Aê!
É muito chique, né?
Muito chique.
Né? Então, se você gosta do nosso trabalho, quer deixar a gente rica, quer apoiar a gente, fica muito feliz com os pics da Aurelo caindo, viu? Maravilhoso. Acesse aurelo.cc/feitoporelas ou o próprio aplicativo da Aurelo. Outra forma de você ajudar a gente a escutar o nosso podcast pela Aurelo, por favor, né? Que remunera os acessos, diferente de outros aplicativos, e recomendar para os seus amigos, família, vizinhos, cachorro, gato, enfim, qualquer ser, qualquer ente que você goste de ouvir nosso podcast. Muito obrigada.
Sim, bem, e hoje nós estamos aqui no Fleabag por ela. Não, pera. Eu tinha que fazer essa piada, eu queria muito fazer essa piada. Meu Deus do
tá,
céu.
Tá, por favor, foi ótimo.
Obrigado.
Nostalgia!
Nossa, faz uns 2 anos isso que a gente gravava já.
Sim,
Stefânia, eu tô ficando velha.
Saudades.
Meu Deus. Não, imagina, eu tô ficando jovem. Bem, eu tô muito feliz da gente estar fazendo o programa hoje com a minha fiel escudeira de Fleabag por Elas.
É nóis.
Pra gente falar de 2 filmes brasileiros ainda. Bem massa. Então, o tema do programa é o Livro dos Prazeres, dirigido pela Marcela Lorde, que estreia agora no dia 22 de setembro. E A Viagem de Pedro, dirigido pela Laís Bodansky, que estreou nos cinemas no último dia 1. É um especial, né, cinema brasileiro e diretor. Bem, a gente já começa falando um pouquinho do Livro dos Prazeres. O filme da Lorde é baseado no livro de mesmo nome da Clarice Lispector, né? E a gente acompanha a Lori, que é uma professora de escola infantil, e os seus dilemas com a família, o homem que ela tá mais ou menos envolvida, o Ulisses, enfim, a gente acompanha a vida dela naquele momento, né? Eu acho que é legal falar que o filme tem várias diferenças do livro, e a primeira é essa questão que ele moderniza a história, né? Ela traz ela pros dias atuais. E eu já quero começar dizendo que eu não gostei muito dele, nem como filme, nem como adaptação. Adaptação, acho que ele falha principalmente em trazer esse tom mais existencialista e melancólico que a personagem tem no livro. Eu leio o livro muito mais sobre luto, sobre essa solidão da personagem que vem do luto da mãe, e o filme vira muito mais algo sobre ela se permitir ser amada, né, ter um amor romântico, tem muito mais essa questão, a personagem. E não que eu ache que o filme não possa mudar coisas do livro, mas aqui me pareceu que eles quiseram manter certas características da protagonista, mas enfiaram ela numa narrativa meio diferente. Então eu acho que ela, em alguns momentos, parece meio deslocada daquele universo, sabe? E não de uma maneira que faça muito sentido. Tipo, as cenas que tem leituras de trecho do livro, parece muito que não é o tom daquela história que tá sendo retratada no filme, sabe? Então eu inclusive, não gosto nem um pouco dessas cenas. E eu acho que tem muito essa história de quanto a Clarice Lispector é difícil de adaptar, né? Porque as histórias dela costumam ser muito um dilema mais interno, né? Apesar da gente ter, claro, o ótimo Hora da Estrela da Suzana Amaral, né? E eu descobri, pesquisando aqui pra pauta, que vai sair uma adaptação da Paixão Segundo GH, dirigida pelo Luiz Fernando Carvalho, que eu estou muito aguardando isso agora. Que eu gosto
demais.
Muito desse livro também. Mas, enfim, você leu também, o que você achou da adaptação? Conta aí pra gente.
É um parênteses aqui, porque Paixão Segundo GH é, tipo, meu livro preferido, assim, nacional.
Sério?
Superou Machado. É, eu li, eu demorei antes pra ler, mas tinha que ser naquela hora certa, assim.
Ai.
Pandemia, né, pegando.
Ai, sim.
E superou Machadão pra mim, assim. É irônico, porque meus dois livros preferidos é o Metamorfose do Kafka e o Paixão Segundo GH. Os dois têm barata, que é, tipo, a coisa que eu mais tenho pânico.
Amiga, sim.
É a coisa que eu mais tenho pânico no universo. Então é assim, paradoxos do ser humano. Tô ansiosíssima por essa adaptação, né? Que tem Maria Fernanda Cândido.
Sim!
Enfim. Nossa senhora, até tremo de pensar.
Eu também tô,
agora,
tô igual, assim, na expectativa.
Na ansiedade, é. Agora, eu li, sim, o Livro dos Prazeres, só que tem muitos anos. E aí fiquei, ah, vou reler e tal. Mas aí rever esse filme não me deu vontade nenhuma, assim, de reler. Falei, ah, se eu ler esse livro de novo, eu vou ficar com raiva, porque Esse filme é ruim, né, gente? Muito. Estamos aqui falando, mas é uma tristeza, mas é isso aí. E antes disso tudo, eu ia dizer que finalmente gravar contigo de novo, muito bom mesmo, Rosana.
Sim.
Saudades, Fleabag por elas, nosso spin-off queridíssimo. É, agora voltando para nossa pauta nacional, mesmo adorando a Clarice, né? E principalmente por isso. E eu já tinha assistido esse filme que a gente vai falar aqui, o Livro dos Prazeres, numa mostra, não me lembro qual. Foi online em 2020, bem no isolamento da pandemia também. E bateu super ruim, assim, já na época. Né? Na revisão ele continua terrível, mas tem o porém sempre, que eu gosto muito da Simone Spoladoro, aquelas. Adoro ela, né? Eu acho ela bonita, assim, nível hipnotizante e uma ótima atriz. Então, nesse filme, o que se aproveita pra mim, né? Eu gosto muito de ver o corpo dela em cena mesmo, né? Ela atua existindo ali, sendo diva. E algumas escolhas da diretora, por exemplo, mostrar o corpo dela mesmo, né? Ela tem uma barriguinha, nem toda atriz, né?
Sim.
E eles não tentam ficar escondendo isso com roupa ou né, artifícios digitais. A barriga tá em cena ali. Cenas massas, tipo, ela arrumando pra tomar vinho, sabe? Eu gosto disso, assim, no filme. Se fosse só isso, eu ia capaz de eu gostar do filme. Mas não é, né? O resto dá muita raiva, né? Se ela não ficasse declamando nada, então possivelmente eu amaria o filme, mas o resto, todo o resto que não é Simone Spoladoro é horroroso. Os subtítulos, luminiscência, uma aprendizagem, pelo amor de Deus,
sim.
Os trechos no livro narrado, sabe, que você comentou.
Ah.
Ela lendo, é muito artificial, muito forçado. Aquilo ali funcionaria, talvez, né, e TV Cultura sabe fazer as coisas. Eu fiquei imaginando aqueles programas pedagógicos da TV Cultura, assim, Clarice Lispector. Aí, aí poderia...
O que,
né,
é Clarice Lispector?
É, vamos lá, esse monte de espalhador narrando os trair, beleza, aí ia funcionar massa, né? Mas como filme não dá não, gente, ela é linda demais, mas é uma pena, o filme é muito ruim.
É, então, eu concordo, eu acho ela muito maravilhosa, a Spoladori. Ela é também uma das minhas atrizes favoritas. Mas eu acho até que ela tá meio deslocada aqui, sabe? Eu tive dificuldade de acreditar nela em alguns momentos, não sei. Acho que é tudo uma questão do texto também, da direção, mas ela me pareceu meio off aqui. E outra coisa que eu não gostei são os atores mirins, gente. Eles são todos péssimos, pelo amor de Deus. Aquele filho da amiga dela, gente, que entrega ruim, gente, faz outro take pela glória do Senhor. Nossa, te tira do filme total, né? Você tá meio imerso lá e dessas coisas te tira do filme. E outra coisa que eu queria falar, longe de mim falar mal de cena de sexo no cinema, gente. Mas eu não entendi nada a função das que rolam aqui. Tipo, parece completamente sem propósito, inclusive, porque poderia ser ela, se ela andando na praia, mas substituindo por ela transando com os caras, sabe? Porque no livro, inclusive, eu sempre interpretei essa coisa dela ter amantes, tal, como mais uma fala do Ulisses do que uma coisa relevante pra ela necessariamente, sabe? Então eu acho, eu também senti essa coisa meio forçada nisso de ficar mostrando ela transando com os caras lá, tipo, sendo que não sei, não vejo como uma coisa orgânica dela ali. E uma necessidade da gente ver isso, enfim. E eu também senti uma necessidade deles passar essa melancolia da personagem de uma maneira meio forçada, sabe? Tipo, ela olhando pro vazio, né? Aqueles puta pano bonito e tal, e tipo, não quer dizer muita coisa, sabe? Enfim, eu me decepcionei mesmo também com o filme, né? E eu acabei de ler o livro, foi o livro que eu terminei, assim, tipo, poucas semanas. Então ele tá muito fresco na minha cabeça, então acho que foi essa, ter esse baque também. E não sei se você sentiu isso também das cenas de sexo.
É, assim, na verdade elas foram que menos me incomodaram, assim, no filme. Era quase um alívio, né, ver essas cenas, porque tanto desgraceiro. E que bom que você falou do ator mirim, porque é uma coisa pavorosa aquele menino. Socorro. Mamãe, ela não vai no meu aniversário. Geladeira, geladeira. Água, água, achei. Nossa, velho. Gente, é ridículo aquele menino. Não tem condições.
Não, parece que as pessoas nunca viram uma criança agindo, né? Tipo, criança não age dessa maneira, gente. Pelo amor de Deus.
Total, total. E a gente sabe, assim, que é difícil mesmo dirigir criança,
sim.
Ok. Mas, assim, tem limite. Aquele menino deve ser filho de alguém, realmente.
Ah, que certeza.
Tinha que ser ele, né? Não podia ter outra criança. E as outras, você até que... Né, elas só estão ali, assim, né? Na sala. Não sei a respeito da atuação. Mas é uma camada complicada, assim, no filme, né? Essa coisa mirim também é muito deslocado, como você comentou bem, né? Então, essa cena soft porn em relação a isso, assim, são fichinha pra mim, né? Eu acho até bem filmadas, apesar de realmente... muita coisa. E meio que pra encher linguiça,
exato,
né, risos.
Exato, mano, exato. Tipo, é meio pra estar lá, pra ter essa cena, sabe?
É, vou vender o filme, né? Tem que ter alguma coisa aqui que vai salvar isso aqui, né? Mas tem muita cena aleatória, realmente, solta, né? Tipo, e aí eu acho que o filme é isentão, inclusive. Porque tem um momento que aquele irmão horroroso dela fala... Ela fala, nosso pai, eu não consigo perdoar ele porque ele voltou naquele cara. A gente já sabe quem é o cara, uhum, né? E o irmão tosco, não, releve, ele tá velho, sabe? Uhum. Fica por isso. Sim. E aí tem uma cena também que elas estão no cinema, ela e uma pessoa que a gente não sabe quem é, tá no cinema e ela chora com uma moça falando sobre tortura. Mas é só isso, assim, é uma camadinha muito solta, muito sutil. Tem uma cena que ela pega uma colega de trabalho, né?
Uhum.
Mais uma cena que é toda solta, assim, tipo, é legal, ela bi. Né? Mas assim, não traz nada, assim, não sai daquilo ali, né? Então é muito esquisito, todas as escolhas, a montagem do filme é muito esquisita, né? Mas também as cenas não são pior, mas também não salvou o filme, né? Não conseguiu, assim. E é engraçado que no final também, não acabou não, tem mais cena quente,
sim,
né? Vai tela quem? Os dois peladão lá mandando ver e tal. E os créditos passando, né? Aquela coisa. Fica no cinema ainda, gente. Vai embora não, vamos ver aqui o cine privê, né? Deve ter prendido alguns espectadores ali na sala de cinema, né? Aí parece. Nossa, deve ser a última cena. Graças a Deus, não, pera, tem mais, não acabou ainda não. Então. Mas pra mim, o pior de tudo ainda, sem dúvida, são os caras que estão circulando na vida da Lori, né? O irmão é péssimo,
nossa,
terrível.
Sim.
A gente já gastou todos os nossos adjetivos negativos aqui nessa pauta, né? E ele tem umas falas nojentas no roteiro, tipo, e maquiagem não esconde que você tem mais de 30.
Ai, meu Deus.
Mas, amigo, no caso, a Simone tem mais de 40, querido. Não é, sabe? Ela é maravilhosa, não tem nada a ver. E sempre crítica a maquiagem, né? O Ulisses, puta que pariu,
então,
velho.
Então, qual que é a questão da maquiagem, gente? Eu achei ela usando delineador, é isso? Tipo, qual que é o ponto, mano? Parece que ela tá com, tipo, uma sombra de eufória, assim, sabe? Tipo, mano, ela tá com delineador, tipo, não é nada demais.
Sim, e o Ulisses fala, o jeito que você se pinta pra mim, que é tão exagerado, velho, que acontece? No livro tem essas porra, velho? Como é,
mano,
que é?
Sério, não.
Dá muita raiva, gente. E assim, ela coloca o nome dele como o sábio, né, no celular. Eu fiquei sem entender qual é o apelo desse Ulisses pra essa mulher ficar apaixonada com esse cara. Ele é todo tiradinho, contraditório, né? Quando ela finalmente aparece na casa dele, ele vai e nega fogo. Não, não vou tomar vinho, não. Você acha que eu sou bombeiro? Eu não vou salvar ninguém. Gente, eu fiquei enojada com a escrotidão dessa figura do Ulisses. Eu tô pra ver um personagem pior, sabe? Na história do cinema.
Ele é péssimo no livro também, mas eu acho que o livro é muito mais sobre ela e sobre essa questão do luto que ela tá passando. Então ele é um cara que tá lá, tipo, mas eu não acho que tem esse peso que tem pro filme, sabe?
É. Não dá pra entender o que acontece ali, né? A única coisa mais ou menos que ele faz ali no filme todo legal é que ela dá umas miniaturas pra ele. Também a gente não entende de WTF o que ela tá dando a coleção de miniatura pra esse cara ridículo. E ele bota as miniaturas expostas no quarto. Ai, que gracinha, né? Grande homem, né? Parabéns por não fazer nem o mínimo. Então, não dá pra entender. Filósofo, metafísico, babaca. Eu tinha notado, né? Sotaque irritante. Aí depois eu anotei sotaque insuportável. É isso.
Realmente.
Agora, né, exportar. Já aquele tucano que aparece na sala de aula é ótimo. Melhor ator. Aplausos pro tucano.
Inclusive, os dois filmes hoje passam pelo selo Faustina, né?
Nossa, é verdade.
Os dois.
Oxi. Poxa, muito obrigado por recuperar o selo Faustina aqui. Nem partiu de mim, viu, gente? Ó.
Eu pensei nisso porque eu vi os dois no mesmo dia. E daí tem o tucano aqui. E na viagem de Pedro, tem o cachorro, né? Ai, eu esqueci o teu cachorro.
Eu não lembro se o cachorro tem nome. O tucano não tem, obviamente. Mas ele é tão ótimo.
Ele é maravilhoso.
Ele dá...
Gente, eu acho que
ele vale a pena.
Do filme quando aparece o tucano. Assim, de
aquilo
longe.
É incrível. É, porque é bem conto da Clarice mesmo, assim, né? Aquela coisa surreal que acontece.
Do lado, um tucano no meio da sala de aula.
Do lado, aquilo ali é excelente, né? Então, aplausos. Ganhou, o filme ganhou 2 estrelas pra mim por causa do tucano.
Por causa do tucano, sim.
Por causa do tucano. Então, se o Faustina aí
tá aprovadíssimo. Bem, então vamos pro segundo filme, né, da pauta, que é A Viagem de Pedro, da Laís Bodansky. E nele a gente vai acompanhar o Dom Pedro I na sua volta à Europa e o navio inglês. Ele tá indo pra lá pra reivindicar o trono de Portugal pra filha mais velha dele. E também pra guerrear com o irmão pra fazer isso, né? Enquanto ele deixa o filho mais novo aqui no Brasil. Eu particularmente sou bem fã, assim, da Bodansky, que eu tava super animada pra esse filme novo dela. Eu assisti O Bicho de Sete Cabeças e As Melhores Coisas do Mundo na época, né, que é 2000 e 2010, respectivamente. Eu não revi mais, mas eu gostei muito na época. Bicho, especificamente, foi um filme muito elogiado, né? Que teve muitos fãs na época. E apesar de nunca ter assistido de novo, é um filme que eu guardo com muito amor, assim. Eu gostei muito na época que eu vi. E em 2017, ela lançou Como Nossos Pais, que foi um dos meus filmes favoritos daquele ano. Esse filme bateu demais pra mim, assim, gente. Eu lembro até hoje de ver ele no cinema, de como ele me impactou, de como eu me identifiquei com a Rosa. Eu não sou uma mãe casada, mas eu acho que a vivência da personagem, dessa cobrança irreal que a sociedade tem, que a gente dê conta de tudo, é uma experiência meio que universal pra mulheres, né? E mais que a sociedade, enquanto a gente se cobra de tudo, de dar conta de tudo, né? Enquanto isso tá tão intrínseco na gente que vira uma cobrança interna mesmo, né? E eu, particularmente, na época que eu vi, eu tava muito numa fase assim. Não que eu não seja ainda hoje em dia, mas, enfim, deixou demais o filme comigo, assim. E de quanto a gente vê o cara fazendo o mínimo e sendo vangloriado, enfim, assim, foi um filme que bateu muito pra mim. E Chega de Saudade ainda é um dos longas que eu me falta ver dela. E vocês, tem qual que é a sua relação com a Laís aí?
Queria ser amiga, queria que a relação fosse mais próxima.
Vamos ser,
né,
amigas,
pessoal, Laís. Tá convidada aí, Laís. Somos duas, você também sou do fã clube dela. Também vi Como Nossos Pais no cinema e eu chorei.
Nossa,
muito.
Nossa, sim.
Fiquei impactadíssima, eu acho maravilhoso. Se eu não me engano, na época é daqueles filmes que eu compro ingresso pra minha mãe e falo, vai ver, sabe? Aquela coisa assim, de ficar pregando.
Pregando a palavra lá, sim.
Pregando a palavra de Como Nossos Pais. Eu tava nesse nível. Inclusive, temos um feito por elas, Laís Bodans, escutem. É bem, bem antiguinho esse programa, né? A gente fala do Chega de Saudade também, que eu assisti na época pra pauta. Acho uma gracinha esse filme, Chega de Saudade, vale a pena. Pelo que eu lembro dele, são vários velhinhos dançando no cabaré, assim. É muito bonitinho.
Eu preciso assistir.
É muito legal. E Bicho de Sete Cabeças é um dos meus filmes nacionais preferidos, assim. Talvez filmes preferidos da vida, assim.
Uhum.
Que eu posso comparar, de certa forma, que ela fez aqui com o Cauã, né? Pega um galã meio... Pega um bonitão lá, tal, da Globo, e transforma ele num ótimo ator, né? Um bom,
sim,
ator em cena.
Sim.
Claro que a entrega do... Não é no nível do Rodrigo Santoro ali, que puta merda.
É muito mais exigente dele também, né? O papel.
É, não, Rodrigo, pelo amor ali, aquilo ali pra mim ele foi consagrado, né? Maravilhoso. Mas a gente vai comentar mais sobre Cauã, né? Bem satisfatório ao longo do programa. E bora dar os créditos, né? Porque Laís é uma diretora foda.
É, concordo, eu acho ela muito foda também. E apesar de todo esse meu amor, eu acho que esse é o filme dela que eu menos gosto dos que eu vi até hoje. Eu gostei moderadamente. O meu principal problema com o filme foi o ritmo dele. Eu acho que ele tem uma barriga ali no meio que, gente, foi sofrido de ver pra mim, pelo menos no cinema.
Não é a barriga da Espoladora,
não é a barriga,
né?
Do Infelizmente, não temos Espaladora aqui nesse filme.
Poxa, pois é.
E daí eu acho que ele perde muito ritmo, assim, ali na metade dele. O início e o final são as melhores partes pra mim. Além de ele ter muitas coisas em tese interessantes que eu acho que terminam meio jogadas, sabe? Tipo, a história da impotência mesmo. E só um parênteses que eu quero fazer, que é a frase, como que eu vou ganhar a guerra de pau mole? Deve ir pro museu de fases do cinema brasileiro, porque, gente, é maravilhoso. É muito bom. Quando eu ouvi essa frase, né? Gente, é maravilhoso. Cauã entrega demais aqui nesse momento.
Uhum.
Mas eu acho que ela é pouco trabalhada, essa parte. Tanto que ela, depois que a gente cai na parte do delírio dele lá, tá, o filme meio que abandona essa história, né? Então, não sei se você teve essa mesma sensação que eu, Estê.
Então, primeiro que aquele momento precisa ser eternizado em memes, né? Por favor.
Pelo amor,
assim,
de Deus.
Pra ontem.
Por favor.
Né? Quase chega aos pés de caralhinhos voadores na parede do banheiro, né? Também grande momento aí de cinema nacional. E, Rosana, você já usou duas palavras que eu anotei como centrais aqui pra tamba desse filme, né? Que, óbvio, a impotência.
Uhum.
Né? É um filme sobre a impotência de Dom Pedro e sobre o delírio de Dom Pedro, né? Por isso que eu gostei. Não tem aquela preocupação direta de contar a história oficial, sabe? De ficar muito assim com datas. Mas é sobre esse percurso dele e sobre a obsessão dele por esse poder e tal. E como que ele falha, né, nisso em vários pontos. E o ritmo, assim, eu gosto... O que pra mim quebrou essa questão que você comentou é que a narrativa não é linear, né? Então ele tem muitos flashbacks muito loucos, assim, que são muito estéticos, nem tanto didáticos, nem sempre você entende muito bem o que tá acontecendo ali naquele flashback. Tem a cena do cavalo que eu prefiro só imaginar, não quero ter certeza do que aconteceu, mas acho muito bonito aquilo, assim, me manteve interessada, sabe? A cena do polvo também, que eu nem notei, mas que é um negócio de doido aquilo ali, né? Ele lá lambendo o polvo e de repente corta pra mesa com mais frutos do mar, assim. Então eu acho sensacional. Assim, tem alguns alívios cômicos, né? Apesar de eu achar um filme tenso, mas me divertiu assim, juntar esses pedaços, sabe? No delírio do Dom Pedro. E eu achei sensacional por isso, assim, né? Não focar na história, mas focar no delírio dele e pegar esse pano de fundo da impotência. Então, acho, pra mim, praticamente perfeito o filme.
Então, eu também tava um pouco receosa do Cauã, porque eu assisti pouca coisa com ele e nunca achei ele muito bom, assim. Mas eu paguei a língua aqui, eu achei que ele leva o filme com tranquilidade, assim. Foi o que você comentou, a direção da Laís, assim, fez toda a diferença, né? Pegar esse galãozão, assim, e guiar ele mesmo, né? Mas esse resgate do Dom Pedro I, eu fiquei meio sem entender o porquê no filme, sabe? Essa é humanizar ele, é perpetuar ele como um macho escroto que teve mil filhos, que, tipo, todo mundo já sabe isso, sabe? Eu fiquei um pouco perdida na necessidade de contar essa história, sabe? Não acho que trouxe nada mais sobre ele, também não acho que como filme ele é o melhor trabalho da Laís. Apesar que eu gosto muito da direção aqui, se a gente for comparar com o filme anterior, com certeza é muito melhor dirigido e ela segura muito mais o filme, então eu acho que é muito mais interessante por causa dela, né? Tem cenas lindíssimas, inclusive. Eu indico bastante a galera assistir no cinema, assim, porque vale muito a pena. E você acha que gostou mais que eu, né, do filme?
Sim, eu gostei demais. Caixa alta. Fui duas vezes ao cinema. Bora ver no cinema, Brasil. Sabe? Sim. Por favor, vamos assistir que vale muito a pena. E eu não vejo como humanização, assim, do Pedro, não. Na verdade, eu acho que é uma reforçar um pouco a desconstrução do herói, saca? Lembrar dessa impotência. Curioso, né, pensar nas notícias que tivemos do coração.
Ai, sim.
Né? Não anotei também, mas eu queria falar de alguma forma, porque é um trem meio confuso. Assim, eu tive que conferir se era do Pedro I mesmo.
Sim, sim.
Por que conservar o coração
do senhor? Qual que é o ponto, gente?
É, se o bagulho era pequeno, então o coração dele parecia que tinha um tamanho gigantesco, né? Tem um negócio assim, tem esse contraste, né? E aí trouxeram pra cá essa coisa brega que Bozo, mais uma das coisas
Nossa,
bregas
sim.
que Bozo fez.
Demais.
E aí, né, curioso o filme encaixar nessa perspectiva e colocar como broxável, né, nosso herói aqui.
Sim.
E Cauã tá ótimo, realmente, né, bonitão, é aquela promessa que ele não ia fazer a barba, é isso aí, Pedro. Faz a barba não, você fica ótimo barbudão.
Tá ótimo assim, viu, aprovamos.
Tá fino, moço, e ele declama com naturalidade umas frases de efeito, tipo assim, paz ou silêncio dos desejos contrários aos seus. Sabe? Porque aquilo ali é um delírio, então não fica aquela coisa forçada, né? Fica um Shakespeare, assim, meio teatral, mas achei que combinou muito com o filme, assim, então gostei. Nem sendo no cinema nacional, as frases são naturais, né? Não fica natural, não fluem bem as falas. Mas Laís consegue, porque Laís é foda.
Ela é muito foda, mano. E eu acho que um dos destaques do filme pra mim são os outros personagens da viagem, assim. Porque eu acho que as esposas, eu achei bem aquela perpetuação clichê que tem, tipo, ah, tem a que pariu os filhos deles, tem a amante, tem a nova esposa, sabe? Tipo, aquele bem clichêzão, assim, mas nada que foge, né, do que você espera desse tipo de personagem. Mas o pessoal que trabalha no navio, a gente vê eles além da função que eles estão cumprindo ali de servir, né? Então aquelas cenas deles conversando à noite, inclusive, foram as minhas preferidas no filme, né? Porque daí a gente entende um pouco a história de cada um deles, de onde eles vieram. Tem esses momentos mais de descontração, de humor, e inclusive eles fazendo piada com a impotência do Dom Pedro foi a mais. Eu ri muito, muito, muito bom.
Maravilhoso aquilo. E, aliás, Isabel Zua, maravilhosa, rainha.
Nossa,
né,
sim.
Queria mais um abraço seu, né? Um abraço dela, que eu já tive a oportunidade de conhecê-la na cabine de As Boas Maneiras. Né, Juliana Rosa estava lá, foi grande ponto da minha carreira, gente. Então eu queria abraçar novamente e Isabel Zoar por esse filme, sou muito fã dela. Melhor personagem, a Dira, né, de todos, toda dona, né, do corpo dela, assim, inclusive anacrônico, né, vários personagens ali, várias interações horizontais que eles têm, né, várias possibilidades de reação que os personagens têm ali, né, naquela viagem, mas eu não acho ruim ser anacrônico, ser impossível aquilo acontecer, né, todo aquele empoderamento que tem dela e tudo. Mas, pelo contrário, eu acho que é quase uma reparação histórica, assim, né, dá uma sensação de lavar a alma, assim, seja possível pelo menos na tela, né, aquelas relações. né, dos trabalhadores, com o Pedro mesmo. E eu gosto das esposas, na real, assim, principalmente a Leopoldina. E ela deixa muito claro, assim, umas coisas que eu também acho que não foi possível daquela forma ali, sabe? Como ela, tamanho do poder que ela tinha na relação, acho que só no filme, naturalmente. Ela fala umas coisas tipo, ah, eu queria tanto ser essa gata, né? Ela,
uhum.
Tem uma hora que ele quer falar pra ela ir no jantar, ela não voa e tal, ele agride ela. A cena da agressão, inclusive, é mostrada bem distante, assim.
Sim.
Né, interessante essa escolha também. E a carta que ela deixa pra ele, também acredito passar longe de um registro documental aquilo ali, mas eu amei, né, ela, anotei uns trechinhos, você preferiu que eu fosse frágil, reticências, né, minha voz, meus demônios e minha raiva vão ecoar, a culpa sim vai ser sua companheira até o fim, a mulher que você merece. Então, assim, é uma praga que a mulher bota nele, né? Que funciona, que é muito foda. Né?
Sim.
Culpa cristã, né? Aquela coisa. Mas é muito bonito, assim, a cena dela sangrando. Assim, nossa, sensacional. E eu também acho que tem uma certa classe em relação a... Eles podiam ser mais clichê e explorar a rivalidade entre as duas, sabe?
Ah, sim.
Mas acho que tem uma certa classe, assim... Que fica sutil, é só assim, uma de costa pra outra.
Sim,
o olhar, sabe? Ah. Não tem. Podia pegar mais nesse ponto se quisesse, né? Mas não pegou. Então, classudo. E fica um questionamento dessa carta também, né? Pro final do filme, assim, que ela coloca. Você virou um herói, né? Virou uma estátua. Mas é admirado por quem? Né? Então o Pedro virou uma, abre aspas, uma pedra bruta no meio de uma praça. Aí, pra mim, sim, acaba de detonar com a questão do herói, assim, né? É fragilizar ele nesse sentido, talvez, assim. Não humanizar a figura, ficar com dózinho do Dom Pedro, mas...
Uhum.
Mas, né, desconstruir mesmo um herói histórico, assim. Então, nisso, eu reafirmo, assim, gosto pra caralho do filme. Assistam no cinema, por favor.
Bem, temos opiniões divergentes aqui.
Temos, mas... Rosana não adorou, mas pelo menos curtiu.
Assim, não, né? Gostei. Curti, assim, curti. Mas... Uhum. Lá e sempre vale a pena.
Sempre.
Como eu disse, vão no cinema, que é bem bonito de ver mesmo. Então, tá em algumas salas, né, aqui em São Paulo e algumas outras cidades do país. Então, e é sempre bom a gente apoiar esses filmes lá. Então, daí você assiste aí e discorda ou concorda da gente.
Por favor.
Não é mesmo?
Bloco de lançamentos.
Oi, gente. Sou eu, a Isabel, passando para dar um recadinho para contar sobre o livro Feminismos e Podcasts. O livro tem 10 textos escritos por pessoas podcasters, muitas que trabalham com pesquisa e todas que trabalham com produção de podcast especificamente, né? E que aproveitam esse espaço para refletir sobre o papel da mídia em relação às questões de gênero e às suas intersecções, como sexualidade e raça. O livro é organizado pela Aline Hack, do Olhares Podcast. Eu sou uma das pessoas que escreveu um artigo, mas tem várias outras pessoas envolvidas no projeto. E eu justamente estou abordando o feito por elas e as nossas motivações, os resultados que a gente já teve nesses 6 anos de podcast em se tratando de gênero e cinema. O livro vai ser feito em um sistema de financiamento coletivo. E o livro impresso ou e-book também é uma das contrapartidas da contribuição que você pode fazer lá no site do financiamento coletivo. E aí você escolhe qual que você tem a preferência. Super fácil. É só acessar o site benfeitoria.com.br/feminismos-e-podcasts e ajudar esse projeto a se concretizar. Então, se tiver interesse, corre lá para conferir. benfeitoria.com.br/feminismos-e-podcasts. Obrigada!
Siga o Feito por Elas nas redes sociais, no Twitter, Instagram, Facebook e Letterboxd. Avalie a gente no iTunes ou no aplicativo da sua preferência. Todas as referências que a gente falou ao longo do programa vão estar com o link no post. E além do site e do feed, os nossos programas também estão disponíveis em todas as plataformas de podcast, na Aurelo e também no YouTube. Você pode entrar no nosso grupo no Telegram, que é conhecido como o melhor lugar da internet, para conversar sobre qualquer coisa que não só cinema.
E também mande seus comentários pelo nosso e-mail. Se você é uma pessoa vintage, hipster, que usa e-mail, temos também essa alternativa aí, não tão social, né? Temos o contato @feitoporelas.com.br ou no nosso site feitoporelas.com.br também. Aceitamos feedbacks, comentários, mimos. E o nosso próximo programa será sobre um filme bem pedido aqui. Meu Deus, eu não acredito que eu vou ler isso! Desejo Obsessão da Claire Denis.
Yes!
Ai, chega, Dia das Bruxas. Nossa, por favor, amo esse filme. Estarei aqui com Camila, já de lei, já sabemos. Muito obrigada pela audiência e até o próximo programa.
Valeu, gente. Tchau, tchau. A pesquisa, a pauta e o roteiro são de Rosana Iris e Stefania Amaral.
Produção é da Isabel Wittmann.
Edição Domenica Mendes.
Arte da capa, Isabel Wittmann.
A vinheta de abertura é composta por Felipe Aires.
E locução da vinheta, Débora Garcia.
E a gente acompanha a Lori. Ai, meu Deus. É Lorde, é Lori. É muitos nomes, assim. Vamos de novo.
Não é Lori Lamb, né? Que ia ser legal.
Exatamente. Lori Lamb da Hilda, né?